Começa agora, Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.
Olá, ouvinte. O nosso podcast Justiça Federal em Debate está no ar. E este é o quadro Espaço dos Aposentados e Aposentadas. Eu sou Maria Helena Rau, diretora para Assuntos de Interesse dos Aposentados da AJUF, e estou com vocês a partir de agora. Hoje vou entrevistar, com muita honra e alegria, a desembargadora federal recém-aposentada, doutora Marga Ingbar Tessler, da 4ª Região, e atuava até a sua aposentadoria na 3ª Turma, especializada em Direito Administrativo, Civil e Comercial. A doutora Marga é natural de Porto Alegre, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1972. Ela é especialista em Direito Sanitário pela Universidade de Brasília e em Administração da Justiça pela Fundação Getúlio Vargas, além de mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 1988, a doutora Marga ingressou na magistratura federal. E aí tem início uma longa e rica trajetória que eu não vou dar spoiler, dominando todos os seus feitos desde agora. Isso a nossa entrevista revelará. Doutora Marga, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
O prazer é meu. Imensa alegria de estar conversando contigo e com todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite.
Doutora Marga, nós vamos conversar aqui e o tempo já sei de antemão que vai ser curto para saber da sua história e deixar registrada essa história tão rica, parte da qual eu testemunhei por integrar então a mesma região da Justiça Federal. Mas vamos fazer aí um recorrido, um olhar retrospectivo desses momentos mais relevantes. Começo lhe perguntando o que lhe fez buscar a carreira de juiz federal. O ano do seu concurso, eu acabei já revelando ao apresentá-la aos nossos ouvintes, foi 1988. O que lhe fez procurar ingressar na magistratura federal? E uma curiosidade, quantas mulheres ingressaram junto com a senhora naquele certame?
Eu iniciei a minha vida na advocacia. Eu me formei em 72 e antes de formada, eu recebi um convite para ingressar num escritório e tomar conta de causas securitárias envolvendo acidentes. O escritório tinha muitas causas envolvendo seguros. E na ocasião eu tive ótimos professores, magistrados, e eles causaram em mim assim, um impacto assim, muito forte, de muita admiração. Eu citaria dois, o professor e ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, um ícone, né? E o ministro Atos Guzmão Carneiro, que foram assim, quase que ídolos para mim, estudante. E eu então iniciei, mas com aquela ideia assim, de que eu deveria advogar, porque na época era para qualquer concurso de juiz era necessário haver uma prática no exercício da advocacia. E ainda um outro magistrado que nos convidou naquela prática forense, porque nós tínhamos que fazer uma cadeira de prática forense e assistir algumas audiências, foi o juiz Leline Nechetti. Ele também me impressionou assim pela maneira como ele explicava, como ele conduzia as audiências. Muito bem, essas foram as minhas primeiras impressões assim da advocacia e da justiça. Eu tive estes mestres que me impressionaram muito. Assisti julgamentos da auditoria militar, porque eu tinha uma colega que era filha do auditor militar, doutor Dorvalino Tonin, e ali nós, escondidas, assistimos alguns julgamentos. Isso também bateu muito forte, porque eram julgamentos envolvendo jovens que militavam na ilegalidade na época, né? Bom, então formada, até antes de formada, entrei naquele escritório e passei a praticamente a tomar conta daquelas causas de acidentes rodoviários, acidentes envolvendo perda de carga. Nós tínhamos ainda os acidentes marítimos, porque a navegação de cabotagem era da competência da Justiça Federal. Cargas que eram perdidas e que a seguradora era uma interessada, ou porque segurava a carga, ou porque tinha indenizado o cliente, motivava que eu atuasse nessa linha, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Mas era uma atividade muito dinâmica, porque eu me formei, formei em 72, e logo veio o novo CPC, que instituiu, então, a audiência sumaríssima. E era realmente, assim, eu tinha sonhos recorrentes. Eu fazia o estado do Rio Grande do Sul e tinha um sonho que apregoavam as companhias de seguro, e eu vinha correndo e não conseguia chegar, porque dava revelia. Era um terror para mim isto, né? Eu digo, eu preciso realmente dessa experiência, mas eu quero casar, eu quero ter filhos, eu não gostaria de ter uma atividade tão intensa que me absorvesse tanto naquele momento, assim, bastante absorvente. Mas eu já tinha, assim, uma bagagem, assim, de experiências razoáveis. E o que foi, assim, a pá de cal, vamos dizer assim, né, que motivou realmente, decididamente, a minha opção por fazer concursos. Aí eu passei num concurso do INSS, fui ser procuradora do INSS, depois eu não assumi no BRDE, depois eu não assumi na Procuradoria do Estado, mas assumi no Banco Central, para ser advogada do Banco Central. Mas o que, que assim, foi uma atividade que me desgastou bastante, que foi um incêndio que houve em Porto Alegre, nas lojas Renner. Ele foi muito comentado, foi algo muito dramático, sinistro mesmo, com perda de vidas humanas. E a companhia, ela era seguradora da loja. E nós tivemos que, então, e ficou a meu encargo, junto com o advogado da instituição, a ir ao necrotério e verificar, enfim, o montante daquelas indenizações, se todos realmente eram segurados, os falecidos eram segurados. E eu decidi que eu não queria mais passar por essa experiência. Eu gostaria, imaginava, fechando as gavetas à noite, né, no final do expediente, e indo para casa sem essa preocupação, sem aquela carga bastante grande. Eu comecei a fazer concursos, mas continuei advogando, na verdade, né? Eu deixei aquela atividade bastante desgastante na advocacia privada, que ela é dura. Eu cheguei a me sustentar com ela. Isso foi bem importante para mim, para ver como é difícil ao advogado, especialmente quando não tem ninguém, não tem um familiar, um pai para introduzir. Então, especialmente advogada também, como tinha que se aprender coisas que a faculdade não ensinava e que a gente aprendia na prática, né? Então, foi essa, assim, a minha trajetória. O nosso concurso, eu acredito, assim, que nós éramos, assim, uns 25% de mulheres, mas no outro concurso, o meu foi o último do Instituto TFR. O anterior já tinha aprovado pessoas que eu admirava, mulheres que eu admirava muito, que era a Luísa Cassales, que era procuradora da República, a Silvia Goraiep, que era juíza do trabalho, e a Tânia, querida colega Tânia, que ela era servidora da Justiça Federal, e elas foram aprovadas. E isso, então, também mais me animou, né? E eu, então, eu me dediquei um ano inteiro a esses estudos, e eu, então, estudava sistematicamente e fui bem sucedida, né, nesse concurso. Eu já era advogada do Banco Central, os advogados do Banco Central tinham um grande prestígio em Brasília, e isso também me ajudou, foi uma grande escola o Banco Central. Nós tivemos tempo, antes das grandes liquidações, tivemos tempo de estudar, né? Não tínhamos tanto o que fazer. Depois, a saída do Banco Central e realmente me motivar bastante foi que eu comecei a notar naquela ocasião que muitas das teses que eu deveria defender o Banco Central, elas contrariavam o meu posicionamento pessoal. Isso também começava a me incomodar. e vi reforçada aquela minha ideia de que a magistratura seria muito melhor, onde eu poderia, afinal de contas, fazer o que eu entendia de mais justo, aplicar a lei sem tantos problemas assim, pessoais, éticos, e enfim. Então, eu fui bem sucedida no concurso e assumi. E a única circunstância assim, que foi engraçada na época até, que eu, com a Maria Lúcia Luz Leiria, que nós viemos do Rio Grande do Sul para assumir, estávamos juntas e quiseram, então, naquele momento em que separavam os cônjuges, achavam que quem seria empossado eram os nossos maridos, mas não, éramos nós, né? Então, foi uma cerimônia muito linda e, ao assumirmos, eu já estava de plantão, porque o concurso demorou um ano e assumi em fevereiro de 88, antes da nova carta. E se pressupunha que quem tinha advogado, quem tinha ali comprovado experiência na advocacia, sabia jurisdicionar. Nós não tivemos sequer uma orientação, né, e nem como funcionava o plantão. Então, foi uma experiência muito rica e muita coisa que eu pude aprender naquele início, né, de vida de jurisdição.
Maravilha, eu acho que esse depoimento, assim, ele dá conta de uma pessoa que entra para a magistratura federal já com uma bagagem muito importante de experiência, essa visão do exercício da advocacia, assim, eu acho que forjada da melhor maneira, e eu acho que e vai explicando também o brilhantismo com que a senhora desenvolveu também o seu trabalho dentro da magistratura federal. Realmente não eram tempos fáceis para as mulheres, sobretudo também bastante desafiador esse ingresso num setor, vamos dizer assim, num segmento bastante masculino, né? Na trajetória na Justiça Federal, doutora Marga, afinal, quantos anos ao todo deu de exercício da magistratura?
Eu entrei em fevereiro de 88, vésperas do Carnaval, e saí agora em janeiro de 2023.
Quer dizer que totalizou aí 35 anos de magistratura federal. Nesse lapso temporal, que não é irrelevante, a senhora teria algum processo ou conjunto de processos, já vou dizer assim, conjunto, porque como a Justiça Federal se caracteriza por muito pelas ações que se repetem, né, pelas grandes questões de direito que ali são postas, a senhora pudesse pensar dessa longa trajetória alguma coisa de relevância para comentar com os nossos ouvintes e com aqueles, especialmente depois os acadêmicos, que eu tenho certeza que vão ouvir esse podcast.
Bem, muitos, né, muitos. Eu lembraria, assim, que no início, quando eu comecei a frequentar a Justiça Federal, o grande chamariz, vamos dizer assim, o aspecto que eu via como positivo é que era uma justiça de alta advocacia, né? Eram as questões tributárias, eram questões envolvendo navegação, mas ela já, ao meu ingresso, ela já estava um pouco mais popularizada, né? Porque praticamente os juízes federais não faziam audiências, né? Eram questões de direito. Isso me animava muito, eu digo, não vou precisar assim, ficar em longas audiências, mas isso foi se alterando na marcha da minha atividade, essa característica foi se perdendo, porque eram muitos mandados de segurança. O primeiro grande conjunto desses mandados de segurança, eles já estavam em tramitação quando eu assumi. Eram as causas referentes ao SFH, a aquisição da casa própria, que já vinha vindo, era um trabalho assim, gigantesco que os juízes vinham fazendo, especialmente porque ficou concentrado em duas varas, na quarta e na nona, cujos juízes não eram mutuários. Então, se concentrou naquelas duas varas e eu assumi em função de auxílio na nona vara. E nós tínhamos, então, aquele número exagerado de mandados de segurança envolvendo a equivalência, a tese era a equivalência salarial. O aumento que era imprimido na prestação não poderia superar o incremento salarial do mutuário. Muito bem, só que o que aconteceu? O Instituto TFR decidiu pela necessidade da presença dos agentes financeiros. Anulou todas as decisões dos esforçados magistrados que me antecederam. Aí voltou toda aquela gama de processos, eram combis que chegavam com aqueles maços de processos, era uma coisa assim desanimadora. Mas enfim, processamos tudo novamente e aí se passam 5, 6 anos com aquelas liminares em vigor. Quando se vai sentenciar, que se vai ver que aquela prestação ela ficou reduzida a nada. Porque a situação salarial já não era aquela do arrocho de 66, 67, já era em 88, algo que variou positivamente, e aquilo causou assim, um forte sentimento de injustiça, no caso, né? Porque se placitava aquela liminar, era o plano de equivalência salarial, mas no que ele resultou? Resultou que as aquisições foram, em grande parte, processadas por valores assim, mensais que equivaliam ao custo de um litro de leite, vamos dizer assim. Né? Então, uma aquisição que é fundamental, a casa própria, né? Uma posição no mundo, vamos dizer assim, né? Casas que eu até, no início, eu ficava tão impressionada que eu ia ver os endereços, eu passava e dizia, mas essa é o endereço, e eu estou dizendo, eu estou aplicando a jurisprudência tranquila, mas o resultado não está sendo muito adequado, né? Porque o que a gente vê, sem dúvida. Então, esse foi um grupo de causas que nos deu muito, muito, muito trabalho, e porque nos alongamos muito no tempo, esse programa realmente acabou, eu acredito que por isso, né? Por isso. As outras causas eram mais na esfera tributária, porque se havia um entendimento de que o contribuinte, só 10% dos contribuintes costumava questionar em juízo. Então, era o Banco Central, por meio de resoluções, aumentava, instituía tributos. Um exemplo marcante foi o compulsório viagens, que me incomodou no Banco Central muito em contestar. Mas, enfim, a gente tinha que contestar. Era aquele famoso compulsório viagens. Né? Aí, quando sobreveio o plano Collor, nós tivemos, e aí eu agradeço, né, por minha sorte, eu estava já na justiça, veio um outro plano econômico, que nós éramos, anualmente nós tínhamos um plano econômico, e ele suscitava controvérsias, e eram muitos processos do mesmo naipe, né, da mesma, cada um feito um a um, cada um com a sua, cada juiz com o seu entendimento, enfim, alguns coincidentes, outros não, mas foi o bloqueio de cruzados. E aí eu pude, então, naquela ocasião, não prestigiar esse plano econômico de todo inconstitucional, ilegal, e me deu muita satisfação de poder devolver liminarmente aquele para os velhos, aos inválidos, aquelas pessoas que realmente viviam daquela poupança ou precisavam para cirurgias, para tratamentos que comprovavam, né, daqueles recursos amealhados durante uma vida de trabalho. Então, isso foi um outro grande bloco de ações que nos deu muito trabalho, muita controvérsia, inclusive desentendimentos entre os colegas, porque alguns entendiam que era de ser prestigiado aquela retirada de recursos, né, das mãos dos seus legítimos poupadores e titulares de investimentos, em geral em poupança. Bem, outra gama de processos foram as primeiras ações que versavam o direito ambiental, que hoje nem se chama mais direito ambiental, é das mudanças climáticas, né? Até o nome mudou. Mas era uma ação que só depois eu vim a compreender que era um conflito socioambiental e político. Foi a ação envolvendo a Estrada do Colono, que foi uma estrada que pretendiam abrir no meio do Parque Nacional do Iguaçu. E era uma novela, porque deu muito trabalho, ela marcou bastante também, porque nós tivemos que atuar. E aí eu já estava né, no tribunal, tivemos que atuar em, assim, combinar com o juiz de Foz, com o juiz de Curitiba, com o tribunal, no sentido da melhor maneira de fechar aquela estrada e mantê-la fechada. E também eu registro um detalhe. Eu fui procurada, né, porque quando eu pedi o auxílio da Polícia Federal para fazermos este bloqueio, né, de fecharmos esta estrada, veio o delegado, um senhor muito distinto, e veio me conhecer pessoalmente e disse o seguinte: eu vim falar com a senhora para ver se a senhora não vai mudar de ideia. Porque, em geral, as juízas costumam mudar de ideia no meio. A senhora sabe que vai ser difícil. Eu digo, eu sei que vai ser difícil, mas o senhor pode fechar que eu não vou mudar de ideia. Porque depois que está tudo aparelhado ali, vai ser difícil nós suspendermos. Então, veja só, né? Eu era juíza já do tribunal, desembargadora do tribunal, e veio, então, para saber da minha firmeza em manter aquilo, né? E tivemos outra gama de ações que começaram também a dar muito trabalho, que me motivou justamente lá no início a fazer um curso de direito sanitário, que essa matéria não existia. Ninguém demandava nada em juízo, aliás, ninguém sabia que tinha direito a prestações positivas na saúde, né? Isso foi se solidificando, esse entendimento foi...
Eu tenho a impressão que a senhora foi pioneira nessa matéria dentro do tribunal, doutora Marga. Eu recordo ainda quando esse tema começou a ser ventilado e o seu nome despontou pela sua preocupação, e agora até está dizendo que foi se dedicar num curso porque o tema meio que revolucionou.
O tema era muito novo, e aí eu tinha até sugerido que o tribunal incluísse no concurso direito sanitário ou direito à saúde, alguma coisa, ou que abrigasse toda, porque é um complexo, né? Todo direito sanitário, desde as agências reguladoras, que aí já estavam iniciando a sua atividade, tentando, vamos dizer assim, abarcar um universo que vivia solto antes. Isso foi uma revolução. Foi uma revolução no nosso sistema legal, né? Não que a Constituição não abrigasse, mas faltava estrutura legislativa para tal abordagem. Então, foi um mundo, né, que se abriu, né, o direito ambiental e o direito à saúde ou o direito sanitário. Na época, ninguém falava muito em direitos humanos à saúde, porque a gente abordava por um direito consagrado nos artigos da Constituição e que a população tinha direito e que deveríamos defender o SUS de forma resolutiva, digna para todos, né? E nesse universo de diversas teses, teorias, foi muito rico esse tipo de ação. E hoje nós vemos no que resultou, né?
Certo. Não, e agora aqui, e lembrando novamente, eu como acompanhei muita coisa como juíza lá no primeiro grau, a senhora esteve mesmo à frente do nascedouro dessas vertentes que ganharam uma autonomia, hoje são disciplinas jurídicas inegáveis e atraindo uma jurisdição forte, bastante complexa, e a senhora esteve lá no nascedouro. Isso realmente é uma coisa muito marcante. Doutora Marga, mas para além de toda essa atividade jurisdicional estrito senso, a senhora ocupou as mais diferentes, eu acho que todas as funções administrativas que é dado ao magistrado ocupar, né? E foi diretora do Foro, foi diretora da Emages, foi vice-presidente, foi presidente do nosso tribunal e coordenou tantas outras frentes de trabalho. Eu gostaria de saber da senhora, dentro da função administrativa judiciária, o que lhe causou maior impacto ou o que foi mais desafiador para a senhora?
Sim, eu penso sobre isso e eu vejo assim que assumir a direção do foro né? Foi muito desafiador. Por quê? Porque nós não fomos treinados, nós não fomos concursados como administradores. A administração era algo que deveria ficar com os servidores próprios, né? Então, o juiz chegava na direção do foro, como eu cheguei, sem a mínima noção do que acontecia. E o que eu, assim, algumas coisas causavam espanto, né? Algumas coisas, não havia esses controles, nada era informatizado, né? Tudo muito, muito solto, muito precário. E naquela ocasião, eu digo assim, bom, vou administrar como boa mãe de família, né? E eu me lembro das primeiras iniciativas assim, que eu cheguei a dizer assim, não, mas nós não podemos comprar tantos quilos de café, porque ele vai ficar ruim, ele vai estragar, né? Nem o açúcar vai empedrar. Ah, mas nós temos dinheiro. Eu digo, não vai ser possível, isso não vai ser possível consumir, né? Então, vamos racionalizar esse negócio. Fitas de máquina, aquelas fitas para serem daquelas máquinas que se tinha, né? Não, elas vão ficar secas, não dá para estocar isso, vai secar. E, de fato, né, eram assim, aqueles desafios que tu acaba resolvendo, dizendo, não, vamos racionalizar a coisa. Quanto é que a gente usa por mês, 2 meses? 3 meses no máximo para a validade do produto, depois é por dinheiro fora. E eu dizia, vamos comprar livros para a biblioteca. Ah, doutora, não podemos misturar as rubricas. Eu digo, pai, é uma coisa que eu não sei. Eu, como que não podemos comprar livros, que os juízes estão carentes de livros? Não tínhamos uma biblioteca bem... aliás, não tínhamos nada, né, naquela ocasião. Mas não era possível fazer. Então, eu realmente assumi a função de diretora do foro sem ter nada. Aí eu resolvi, eu digo, não, isso não pode me acontecer se eu chegar até a presidência. Eu vou fazer um curso de administração da justiça. E acabei, em vez de fazer o doutorado, que eu estava terminando o mestrado, eu digo, eu vou ter que fazer um curso que foi da FGV, que foi muito interessante, sobre administração judiciária, que foi muito relevante. Eu cheguei a propor, claro que não foi aceito por N razões, que o magistrado ou a magistrada só poderiam se habilitar a serem diretores do foro e presidentes, né, ordenadores de despesas, se tivesse o tal do curso, porque sem esse curso, administrando um orçamento maior do que muitos municípios, né, o orçamento do Tribunal Federal é maior do que muitos municípios. Ainda bem que nós temos servidores muito qualificados, no tribunal eu vi isso, imensamente bem qualificados, que nos auxiliam muito, mas é bom a gente saber, porque o ordenador da despesa é o juiz. Né? Então, é muito importante, eu tenho como uma das tarefas, assim, quem se propor, quem quiser essa tarefa de administrar, deveria ter o curso, me parece que hoje ele está bem difundido. Né?
Sim, extremamente importante, porque com toda a complexidade que foi assumindo os serviços judiciários, a expansão da própria Justiça Federal, realmente a administração deixa de ser alguma coisa que se possa resolver assim no final do expediente para se tornar algo muito, muito importante. Doutora Marga, a senhora também, além de tudo isso, esteve convocada pelo período de quase um ano no Superior Tribunal de Justiça. E eu gostaria de conhecer, e acho importante nós ouvirmos o depoimento de alguém que esteve lá, e na condição de convocado, qual foi a sua experiência naquela jurisdição, a sua impressão dessa corte da cidadania, onde afluem todos os processos, pode-se dizer, né, via recurso especial. O que lhe causou assim, mais impacto e impressão lá dentro dessa jurisdição?
Bem, foi uma experiência muito rica. Eu agradeço ao ministro Falcão, que foi quem me fez o convite. Agradeço muito, foi uma riquíssima experiência. E é um trabalho avassalador. Pelo menos na época em que lá estive, já fazem mais de 10 anos, não existia esse prestígio do precedente, de blocos de recursos, né? Então, era realmente para quem vinha, para quem residia e tinha uma jurisdição controlada, mais controlada, com seu pessoal de confiança, era muito difícil abarcar aquele, o Brasil inteiro, né? Porque não se conhecem os advogados, e é muito importante, a gente sabe aqui, na nossa jurisdição mais paroquial, quem são os advogados, como se conduzem, quem é aqueles muitos que são doutores, que nos dão lições maravilhosas, e quem é aqueles poucos que a gente não pode confiar. Isso foi muito importante. Foi importante, assim, porque eu pude me dar conta disso, né? Foi uma experiência muito rica e é um trabalho muito avassalador. Eu também achei que foi assim, atuar sem um prévio conhecimento do mundo, do grande mundo de Brasília, né, que cercava muitas causas. E tu vinha sem, de uma província, né, vinha sem conhecer as pessoas, sem saber quem é quem, né, e a gente teve, eu pelo menos tive muitas surpresas, né, algumas boas, algumas não tão agradáveis, mas foi uma experiência muito importante que eu agradeço a quem me convocou, procurei dar o máximo de mim. Infelizmente, eu tive que pedir para ser desconvocada ao final de um ano, porque eu tive um problema familiar sério e não me permitia ficar assim uma semana fora, cada semana fora, só retornando aos finais de semana. Mas foi muito importante, acho que é uma experiência válida para todo desembargador, para todo magistrado, muito importante.
Sem dúvida. Doutora Marga, a senhora é conhecida também e aplaudida pelas resenhas literárias de uma gama expressiva de obras. Qual a importância que a senhora atribui à literatura?
É que uma vida não basta, né? Com a literatura, com o que a gente pode aprender com os livros, são muitas vidas. Então, eu acho que a literatura é importantíssima, acho que o direito ganha com a literatura. Nós, um mundo que, infelizmente, ele não é assim muito procurado, muito prestigiado, mas eu atribuo muita importância, eu procuro em algumas leituras minhas, né, procuro ver no que poderíamos debater, né, qual é o caso, em vez de nós nos estarmos nos referindo a casos concretos, né, e que podem gerar algum constrangimento, nós podemos debater e aí o assunto pode ser interminável, né, e ver as posições. Acho muito rico, assim, para estudo de caso, para estudar nos casos que são ficcionais, né? E uma coisa que muito também eu estou fazendo uma busca, assim, eu tenho alguns já, alguns muitos, né, alguns perdidos até nas minhas anotações, dos juízes ficcionais. Como que a literatura vê o magistrado? Nem sempre é de forma positiva, né? Então, é bem interessante isso. Tem muitos aspectos que são eu acho que contribuem para viver melhor também, né? E abrir algumas portas de conhecimento, de discussão, de entretenimento, né?
Isto, ela tem uma potência muito grande, né? Porque mostra o mundo que nós não vivemos e não vamos viver, parte desse mundo, e ajuda com isso a elaboração. A senhora já sabe, né, que a senhora está convocada por esse espaço do aposentado a ser a nossa resenhista, né, se é que essa palavra está bem dita, eu acho que é resenhista oficial pela qualidade das suas resenhas. Esse é algo, é um talento que esse espaço não pode perder. Doutora Marga, já é nos encaminhando para o final dessa gostosa entrevista, dá vontade de ficar rolando a tarde conversando e ouvindo todo esse apanhado, porque ele dá conta da própria história da Justiça Federal. Eu lhe pediria, assim, se tivesse que deixar uma mensagem para bacharéis que estão cogitando de entrar na magistratura, o que diria? Ou para alguém que está indeciso, vou para a magistratura, não vou para a magistratura federal. O que, que a senhora deixaria de mensagem para essas pessoas, a partir da sua experiência, da sua vivência?
E não desista, que é uma trajetória muito gratificante, que não ficará, vamos dizer, entediado nunca, né? Porque cada dia se oferece alguma novidade, especialmente nos dias correntes, né? A Justiça Federal, ela alavancou temas que, para mim, foram extraordinários. Os magistrados federais são extraordinários no desenvolvimento de algumas matérias. Eu citaria o direito ambiental, o direito à saúde, o direito previdenciário, que quando eu entrei não existia. Toda essa gama de estudos, de doutrinadores, são magistrados federais, que então contribuíram de forma muito importante para o avanço de diversas matérias. Isso é muito importante, que primeiro na jurisdição, depois foram se estruturando estudos, foram sendo doutrinadores, antes isso não existia, né? Existia no direito tributário, mas nessas matérias mais, vamos dizer, ditas constitucionais ou administrativas ou de direitos humanos, isso não existia, né? Isso foi produzido, foi criado pela magistratura federal. Veja que faceta maravilhosa é esta. Então, eu aconselharia os advogados que, claro que nunca vai ficar riquíssimo, né? Porque não vai ficar rico, porque os nossos proventos, especialmente agora, deixam muito a desejar. Mas isso não é motivo, porque dinheiro também não é tudo na vida. Porque a atividade da Jurisdição Federal é muito gratificante, terá muitas oportunidades de crescer como pessoa. Acho muito importante que não desista, especialmente as mulheres, precisamos de mais mulheres na magistratura, que não desistam de fazer o concurso. Hoje a vida já é diferente, ela permite, né, que a mulher exerça com muito brilho a atividade judicante e possa ser mãe de família, enfim, cuidar dos filhos, né? E diria também, assim, para as mulheres, né, que estão com essa frente de batalha tão grande, que, no meu modo de ver, que não podemos cultivar ressentimentos, nós não podemos mudar o passado, então não adianta, era uma sociedade diferente, que agora se altera, então nós vamos avançar com dificuldade, vamos avançar com retrocessos, mas sempre com a perspectiva de que nós vamos avançar, e um dia seremos 11 supremas. Né? Eu acho que esse dia chegará, ele vai chegar. Né?
Muito bem, assim seja, doutora Marga. Doutora Marga, lamentando muito, porque também o tempo, o relógio nos regula em muitas coisas, e aqui também está a nos regular, eu gostaria de agradecer imensamente esse aceite tão generoso da sua parte de conceder essa entrevista. Eu considero, assim, que o Espaço Aposentado hoje está enriquecido com essa entrevista, um material maravilhoso. Agradeço imensamente. Eu espero que a senhora esteja agora, está ingressando na comunidade dos aposentados e aposentadas da Justiça Federal, esteja bem próxima sempre de nós e que a gente tenha muitas outras oportunidades de um trabalho conjunto. Lhe deixo a palavra também agora para a sua despedida.
Bem, desapegar é sempre difícil, né? Desapegar é sempre difícil. Eu consegui desapegar de diversas entidades em que trabalhei, mas desapegar da jurisdição é difícil. Mas desapegar também é renovar as esperanças em si. Então, eu acho que se nós, durante a trajetória, cultivarmos outros interesses na vida, porque a vida não é só trabalho, né? Não é só, e nós temos outros interesses, outras vidas para viver, então desapegar é renovar as esperanças em si. Quem tem dúvida em se aposentar, ou chega na hora de se aposentar, nada de depressão ou tristeza, eu acho que é renovar esperanças e vamos dizer, partilhar assim, tem uma poesia do Fernando Pessoa que eu deixaria como mensagem, nós quebramos a alma em mil pedaços e é como são estilhaços do ser as coisas dispersas, quebro a alma em pedaços em pessoas diversas. Então eu deixei muito de mim, em, assim, muito sentimento com os colegas maravilhosos que eu tive, agradeço sempre, né? Agradeço a ti, maravilhosa, que eu conheci na gestão do Teori Zavascki, né? Como diretora do foro, e ele te admirava muito, e eu depois que não te conhecia, achei que ele tinha toda a razão, tinha feito uma escolha excelente, né? Então, é isso aí, nós deixamos assim sentimentos, saímos enriquecidos pelas pessoas com quem tivemos o privilégio de conviver e vamos continuar convivendo, sim, porque a vida não é só feita de jurisdição, é feita de vida, né? De outras coisas. Outras coisas, outras possibilidades. Então, agradeço demais, gostei demais de conversar contigo e fico aí à disposição. Se eu puder ajudar em alguma coisa, ajudarei.
Muito obrigada, doutora. E para você, querido ouvinte, que ficou conosco durante esse período, também deixamos aqui um grande abraço, esperando contar sempre com a sua audiência. E conheça mais sobre o trabalho da Comissão dos Aposentados no site da JUF, ajuf.org.br, na aba Espaço dos Aposentados e das Aposentadas. Muito obrigada pela audiência e até breve.
Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JUF.